Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. No Alumni Mundos de hoje, temos a Leonor, que nasceu em Monção e é aluna de Medicina Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICBAS. Uma visita a Timor-Leste despertou-lhe um interesse pela segurança alimentar e saúde pública, dedicando-se atualmente à investigação científica nessa área. É bolseira de investigação pelo CIMAR, continuando seu trabalho no Laboratório de Microbiologia e Tecnologia Alimentar do ICBAS. Olá, Leonor, bem-vinda ao Alumni Mundos. Antes de mais, conta-nos como é que vieste parar à medicina veterinária no ICBAS.
Olá, obrigada por me receberem. O meu percurso até aqui não foi assim um percurso muito linear ou típico, acho eu, porque nunca fui daquelas pessoas que desde pequena que sonhavam ser veterinárias e pronto, e era isto. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e estava sempre a perguntar o porquê das coisas e principalmente a partir do secundário comecei a querer muito experimentar, fazer experiências, desenvolver teorias. Então, naquela altura, como era uma coisa que realmente me fascinava, o que eu tinha na cabeça era que queria seguir investigação na área da evolução de espécies. Mas como não havia propriamente um curso direto para quem quer seguir a investigação de evolução de espécies, na hora de concorrer foi um bocado complicado e eu estava bastante confusa. Porque, por um lado, pronto, a biologia parecia mais óbvio, mas também não deixava muitas alternativas, então eu não sabia muito bem o que fazer. Acabei por escolher veterinária, um bocado para ver no que é que dava, mas depois ali, pelo segundo, terceiro ano, a coisa não estava assim a correr muito bem, eu não estava assim a gostar muito, eu não estava a conseguir perceber como é que eu dali conseguiria chegar onde eu gostaria de chegar. E pensei em desistir, em trocar de curso, e acabei mesmo por parar e repetir os exames, mas depois, na hora de voltar a concorrer, as dúvidas eram as mesmas no primeiro concurso e em relação aos outros cursos, por isso achei que era melhor acabar o que já tinha começado, e foi a melhor coisa que podia ter feito, e se eu voltasse atrás era a veterinária que escolhia logo de início.
E isso fez com que tu terminasses o curso em plena pandemia, mas tivesse a sorte de ter a última queima das fitas em posição de insígnias, foi por causa disso, não é?
Exatamente, sim. Eu tive a sorte de essa parte conseguir escapar e tive direito assim, a uma última queima
em grande
e essa, sim, imemorável.
E isso foi à conta de teres tido esses precalços no início do curso, não é? Por um lado, olha, vistas as coisas desta forma, tiveste alguma sorte, não é? Porque a maior parte dos colegas que acabaram ano passado não tiveram a sorte de terminar com todos esses festejos típicos daquilo que é o fim da universidade. Tu sentes que de alguma forma a tua formação ou educação foi comprometida com este fecho repentino das faculdades?
Eu acho que fui sortuda em várias coisas, não só no que não perdi, como dissemos agora, mas também, mesmo nesse aspecto, eu penso que não ficou propriamente comprometida ou inacabada, mas claramente alterada, isso não posso negar. Porque eu tinha um objetivo bastante fixo e que queria ir para fora no meu estágio, queria desenvolver trabalho de campo, era algo pronto, que eu queria mesmo fazer. E pronto, digamos que na pandemia não era propriamente a coisa mais fácil e tive que alterar completamente, mas também essa mudança de planos fez-me regressar. Apesar de não cumprir um sonho que tinha, fez-me regressar a um sonho antigo, que, como disse, da investigação, que até foi o que me trouxe até aqui, e apesar de me ter mudado completamente o rumo, acho que me abriu também muitas portas, por isso é assim um agridoce, digamos.
Porque nós também sabemos que durante a pandemia, apesar de tudo, aproveitaste esse tempo para desenvolver outros projetos, não é? Meteste, digamos assim, noutras aventuras. Isto também porque fez-te regressar a Monção, a tua terra natal. E, portanto, queres-nos contar um bocadinho daquilo que fizeste durante esses meses?
Sim, pronto. Na verdade, acho que o primeiro grande impacto logo que a pandemia teve em mim foi mesmo essa. Foi eu ter de voltar a casa, regressar a viver com os pais, que ao fim de semana sabe sempre bem, mas depois as dinâmicas vão mudando e é normal e às vezes é um bocadinho complicado. E pronto, eu sou uma pessoa que não sabe estar quieta e que tem de estar sempre a fazer alguma coisa e coisas diferentes. Por isso eu acho que aguentei talvez uma semana assim mais parada até começar a pôr-me a mexer. E eu fiz anos precisamente nessa altura, então eu pedi logo de prenda de anos uma máquina de costura, que era já para começar assim a fazer roupas, e comecei também a fazer máscaras, porque na altura, pronto, estávamos no início disto tudo. Entretanto, uma amiga minha, que sofre do mesmo mal que eu e também não sabe estar quieta, começou também a mobilizar pessoas para voluntariamente fazerem EPIs, proteção, material de proteção, como batas e máscaras, para distribuir e auxiliar nas IPSS do concelho lá em Monção. Então começámos a reunir voluntários e as coisas começaram a crescer como nós não estávamos a contar, e começámos a juntar imensos voluntários, até que a certa altura a autarquia apoiou-nos e começou-nos a dar a matéria-prima que nós precisávamos, e uma fábrica de lingerie lá do concelho, que estava em layoff na altura, as trabalhadoras de lá voluntariaram-se para fazer o trabalho manual. Então, quando dei por ela, eu passava os meus dias numa fábrica de lingerie a coordenar assim a confecção de material de proteção. Ou seja, acho que quando vamos parar a sítios mesmo inesperados, mas que podemos fazer realmente muita coisa diferente.
E além disso, além desse trabalho mais voluntário, tu continuaste a trabalhar, não é? Porque continuaste com as tuas plaquinhas a tirar as amostras e a fazer essas coisas em casa.
Quando nós começámos, pronto, o meu plano inicial era fazer estagiar, enquanto acabava as últimas cadeiras que tinha, fazer um estágio mais na parte laboratorial, investigação, cá no Porto, para depois, no estágio curricular, então seguir para fora e fazer o estágio lá fora, no estrangeiro. Quando começou a pandemia a desenvolver-se e a perceber que se calhar vinha para ficar, primeiro comecei a adaptar já, se calhar tenho que pensar bem se conseguir ir para fora ou se vou ter que continuar o trabalho cá, mas mesmo cá eu não estou a conseguir ir para o Porto e eu tenho que fazer alguma coisa, isto não está propriamente a desenvolver-se como eu quero. Então, a falar e em combinações com o meu orientador também daqui da faculdade, como eu propus assim no início uma ideia que me pareceu um bocado, pronto, assim, absurda na minha inocência, mas de montar em minha casa um pequeno laboratório que me permitisse continuar a fazer o trabalho científico, mesmo não podendo ir à faculdade, pelo menos como eu gostaria. Então, pronto, comecei a reunir. A resposta, ao contrário do que eu estava à espera, foi sim, e que devíamos tentar. Então, entre reunir material de cá, que eu precisava, fui também pedir ajuda no agrupamento de escolas lá de Monção, que como estavam as escolas todas fechadas, disponibilizaram-me também uma estufa para incubar as placas, o Ray Vortex, os bicos de Bunsen, tudo o que fazia falta, para continuar a conseguir fazer as minhas culturas. E, na verdade, grande parte dos resultados que consegui para a minha tese foram do que fui fazendo por lá, ou seja, consegui não parar em nenhuma das vertentes, digamos.
Em nenhuma das tuas áreas de vida, não é? Exato. Digamos assim. Ó, Leonor, e diz-me uma coisa, tu achas que mesmo à distância, não é? O ensino à distância e o teletrabalho são uma oportunidade ou serão uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro, tanto do mundo empresarial como académico, e desenvolvermos outras competências e novas competências?
Eu acho que tudo isto são oportunidades e todos podemos sempre retirar algo e crescer de algum modo. Claro que difere bastante de área para área, e há áreas mais complicadas, e penso que a veterinária é uma delas, não é propriamente uma área em que o teletrabalho seja fácil. Mas mesmo aí podemos, há muita coisa que pode ser feita e adaptada e crescer em muitas áreas e muitas vertentes com a proximidade que nos dá o facto de podermos estar a qualquer hora a juntar pessoas de qualquer sítio. Por exemplo, uma das coisas que me deixou triste foi quando apresentei a minha tese, estar a apresentar a minha tese de casa, não estar num anfiteatro com as pessoas lá. Mas consegui que uma amiga minha que estava a trabalhar já em Espanha que estivesse na minha tese e outros também não estavam cá, nem poderiam estar cá, que lá estivessem. Ou seja, acho que nos pode trazer proximidade se soubermos também não perder depois o resto e saber adaptar as coisas e aproveitá-las, digamos.
Foi complicado. Tu estás na tua área, não é? E agora és bolseira, mas foi complicado arranjares emprego, integrares-te no teu local de trabalho ou não? Ou foi fácil?
É assim, eu acho que a dificuldade que eu tive foi a mesma estando em pandemia ou não. Porque é, pronto, o mundo incerto das bolsas de investigação e não é propriamente uma área fácil. Mas mais do que eu sentir a dificuldade, foi um pouco desiludida, porque eu estava, não sei, estava à espera que houvesse uma maior sensibilização para estas áreas, para a investigação, e dado o contexto em que vivemos e que mostra a importância, principalmente na investigação de áreas de saúde, e não sei, eu gostava que servisse assim, de impulso para haver um maior investimento na investigação e uma maior motivação também, principalmente nestas áreas ligadas à saúde, à saúde pública e afins. Porque, apesar de muitas vezes não terem um retorno económico direto ou não estarem ligadas a empresas, e como nós vimos agora, acaba por afetar e muito não só a parte das nossas vidas e da saúde, mas também a parte económica, que para tudo, não é? Ou seja, eu gostava de ter visto mudanças e uma abertura maior nestas áreas, mas ainda estou à espera dela.
Se calhar gostavas de ter visto uma valorização maior, não é? Dessas áreas, claro. Que as pessoas valorizassem, passassem a valorizar mais.
Sim.
Era claro. Isso, não é?
Sim.
Ó Leonor, que impactos é que tu sentiste na tua vida após a pandemia? Não estou a falar só de impactos negativos, estou a falar também dos positivos, mas que tipo de impactos é que tu sentiste?
É isso, eu acho que trouxe liberdade ao mesmo tempo, pode parecer um bocado
estranho,
de fazer o que nós não estávamos à espera, ou de ser o que nós estávamos à espera, e de, no momento, é só relativizar as coisas e não ter aquelas ideias fixas que achamos que só pode ser por ali e é aquilo e é o meu sonho ou é o que é que seja, mas perceber que estamos sempre, pronto, em construção, não é? E que às vezes são estas forças que nos levam assim a ir para caminhos mais fora do espectáculo, mas também muito bom. Ou seja, eu acho que na verdade nós ainda estamos dentro, não é? Ainda não sabemos muito bem como é que vai ser depois e o que é que, ou seja, e mesmo isso, nós olhando para trás, nós já vemos uma diferença que o início da pandemia nós éramos outros do que somos agora e ainda estamos, nós não estamos de volta à normalidade, ou seja, o que virá depois não pode trazer também ainda muitas oportunidades. Eu gostava é que, pronto, alguma coisa ficasse, que não fosse tudo, pronto, esquecido e tudo igual, digamos.
Certo. Ó Leonor, eu percebo o que dizes e até porque para ti eu sei que ficou um bichinho ali de Timor-Leste, não é? E, portanto, a tua ideia será um dia poderes voltar a Timor e exerceres lá uma parte da tua atividade profissional. Como é que tu perspectivas o teu futuro?
Sim, é assim, pronto. Quem me conhece sabe que eu sou incapaz de ter uma conversa em que não acabo por mencionar Timor, porque, pronto, tenho uma relação muito forte lá e parte de mim acho que passeia sempre por lá. E sim, realmente foi em Timor que eu percebi o que é que fazia sentido na veterinária, digamos. Porque fui lá fazer voluntariado num verão, e com crianças e numa escola, e a diretora dessa escola perguntou-me o que é que eu estudava, e eu respondi que estudava veterinária, e ela perguntou-me o que é que era aquilo, não percebeu, e eu expliquei-lhe medicina veterinária, que era ser médica, pronto, de animais, e ela riu-se e não percebeu para que isso servia, não é? Ela riu-se e disse: ah, mas aqui se o animal está doente, se nós matamos e comemos, se o animal morrer já não temos que matar, é só comer. E eu disse: pois, mas isso pode ser perigoso. Expliquei a parte, pronto, da saúde pública e alimentar, e ela disse: ah, pois, realmente aqui as pessoas morrem muito da barriga. E eu: pois, naturalmente. Isso fez-me mudar completamente como eu andava para a veterinária, principalmente por cá, e não só perceber que acho que, principalmente lá fora e nesses países, podemos ter um papel muito importante em termos de saúde pública e de toda a vida das pessoas, o impacto que podemos ter, também me fez perceber, por outro lado, a sorte que nós temos cá, da segurança que nós temos, que nem pensamos duas vezes, e somos mesmo sortudos em muitas coisas que nem nos passam pela cabeça, que são realidades lá fora. E pronto, claro que continuo, era o meu plano de estágio, era o meu plano ir logo lá para fora, mas agora também vejo que posso ir ainda, ou seja, quero muito ir e espero mesmo ir, mas também acho que com a pandemia deu-me a calma de: ok, pode não ser agora, pode ser depois, e aqui também posso fazer e posso crescer noutras áreas, ou seja, abertura dos sonhos, digamos, não há só um e não tem que ser esse, mas esse continua sempre guardado, espero que nunca lhe perca a vontade, digamos, porque continua a ser esse o que eu gostava mesmo de fazer.
Muito bem, eu percebo, não é? Foi o adiar de um sonho, digamos assim, mas que tu esperas vir a concretizar um dia. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aqueles que terminaram o curso em pandemia ou que ainda estão neste momento a terminar, e a toda a comunidade académica também da Uporto?
Um bocado dentro do que eu fui dizendo até agora, não é? Eu acho que, pronto, que ninguém imaginava viver uma situação como esta. Mas, obviamente, não é? Mas eu acho que são precisamente as situações que vão para além da nossa imaginação, porque nós somos capazes de pensar, que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos dão esta liberdade de ir mais longe, de nos ultrapassarmos, de nos criarmos e darmos, se calhar, a força de mais perto e mais longe, digamos, de ir mais. Por isso acho que tudo pode ser uma oportunidade e vemos olhar para as coisas assim.
Muito obrigada, Leonor. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá!